Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Versículo 27. Diz assim: assim Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou e lhes ordenou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Bom, logo depois de Deus criar o homem, criar o ser humano, né, ele dá uma ordem. Ele vem aqui uma ordem divina dizendo o seguinte: vocês vão ter duas funções. Vocês vão frutificar e vocês vão multiplicar. É por isso que o ser humano ele tem um instinto para crescer, para fazer sucesso, para brilhar em alguma coisa. A pessoa que fala assim: não, eu quero ficar aqui quietinha no meu canto, é só porque ela está caminhando para uma depressão, para uma tristeza. Mas o ser humano, em geral, ele quer brilhar naquilo que foi chamado para fazer. O ser humano ele quer sair na foto, o ser humano ele quer ganhar melhor, o ser humano ele quer casar e ser feliz, não quer casar, ah, mas esse jugo foi Deus que me deu, vou carregar minha cruz. Ninguém quer isso, né? A gente trabalha para ser feliz, a gente trabalha para prosperar. Não estou falando que a vida é fácil, não estou falando que não tem guerra, não estou falando que não tem dificuldade, não estou falando que não tem perseguição, não estou falando que não tem armadilhas no caminho. O que eu estou dizendo é que dentro de nós existe um instinto divino de frutificar e multiplicar. É o que a gente quer. A gente quer pegar uma e transformar em duas. Né? Quem aqui gostaria de ter o dom de transformar um em dez? Um problema em dez. Ah! Já pensou em milzinho, né? Mil dólares, dez mil. Tá? Problema ninguém quer multiplicar. Mas com sabedoria você, não, você só multiplica o que é bom, o que é ruim você elimina. Amém? O que não presta você elimina. E Deus colocou, quem colocou?
Deus.
Uma ordem divina dentro do homem. Você deve frutificar e multiplicar. Não é uma opção. Ordenou-lhes o Senhor. É uma ordem. Tudo que você pegar tem que frutificar. Tudo que você fizer tem que multiplicar. Ótimo. Só que existe uma palavra que determina qualquer tipo de frutificação ou multiplicação. O nome dessa palavra é semente. Fala comigo bem alto.
Semente.
Semente. Por exemplo, para você frutificar, vamos plantar uma árvore, uma mangueira. Você precisa de uma semente de... De? Gente, cara. Pelo amor de Deus. De manga. Né? Se você quiser frutificar com uma criação, uma plantação de macieira, você precisa de uma semente de? Muito bem. Porque cada semente vai corresponder à árvore que vai ser criada. Agora, quando a Bíblia fala assim de multiplicar, está falando o seguinte: o homem vai se juntar com a mulher, vai casar e vai ter filhos. Eu, por exemplo, já tive quatro, fiz minha parte bíblica aqui, está tudo certo. Já cumpri a ordenança. Mas para o homem multiplicar, ele precisa do quê? De uma semente. Vamos usar a palavra semente para não escandalizar os novos na fé. O homem precisa de uma semente. Agora, olha que coisa legal. O que que o homem, qual é o esforço que o homem precisa fazer? Qual é a técnica que ele precisa usar? Qual é o remédio que ele precisa tomar? Aonde ele tem que ir para produzir semente para multiplicar? Gente, que silêncio. Sabe o que que ele precisa fazer? Nada. O homem, para gerar frutificação, para gerar multiplicação, para ter essa semente nele, ele não precisa de nada. Ele não precisa ir no médico, ele não precisa tomar remédio, ele não precisa de nada, porque a semente já está no homem. Então, presta atenção, tudo que Deus ordena você fazer já está em você. Quando Deus fala assim, frutificar é porque a semente já está em você, multiplicar é a semente já está em você, dê frutos é porque já está em você, você só vai ter que ter a atitude de pegar o que está em você e repassar. Amém. Um amém. Aposto que é da Assembleia essa aqui, ó. Olha só, eu preciso frutificar financeiramente, um exemplo. Então você vai ter que aprender a pegar a semente do dinheiro, investir corretamente, botar na empresa certa, botar, se for um trabalho online, botar no aplicativo certo. Ou seja qual for a árvore que você está esperando que cresça, você vai ter que investir corretamente a semente que já está em você. Esse é o que é o bonito de Deus. Deus criou a gente de uma forma que a gente não tem como dar desculpa para Ele. Não tem como a gente falar, mas o André não me ajudou. Mas o Bruno não falou nada para mim. A gente não tem como culpar ninguém, a gente não tem como culpar o ser humano por um motivo, já está na gente. Já está com a gente. E quando a gente não usa o que Deus deu, a gente está menosprezando a vontade dEle. E cada um de vocês, sem exceção que está aqui nessa manhã, tem um dom, tem um talento, tem um jeito de falar que só você sabe fazer. Tem coisas que você faz e não usa porque você acha pouco. E está perdendo grandes oportunidades. Porque isso que você tem é uma semente para gerar uma grande árvore. Esses dias eu precisei lavar o screen da piscina, lá de casa. Eu fiquei pensando, como é que eu vou lavar esse negócio? Falei assim, vou chamar alguém, vou ver se alguém sabe fazer isso. Aí um amigo mandou um rapaz lá em casa, falou, tem um rapaz que entende disso, eu tenho... Não pode mais falar lava-jato, né? É o press wash. Lava-jato agora pega mal. Falar que tem um lava-jato, falando, sabia. Onde é que esse pastor tá? Não. Aí eu peguei o press wash, o garoto pegou o press wash, foi lá para casa e foi lavar o screen. Passou o dia todo lavando e tal. Aí fez muito mais do que a gente esperava, lavou os cantinhos, lavou não sei o quê. No final eu falei, como é que você vai embora para casa? Ele falou assim, não, eu tô sem carro. Eu falei, então eu te levo. Dentro do carro, quando eu já estava levando ele para casa... Ele falou assim, aproveitando, olha, eu já li todos os seus livros, eu tenho te escutado todo dia, eu passei por um problema assim, assim no passado, eu queria saber o que você acha disso, disso e disso. E da minha casa para a casa dele foram 42 minutos. No meio do caminho, eu percebi o que estava acontecendo, eu falei, olha, eu caí numa armadilha. Mas numa armadilha divina, por quê? Porque aquele menino, ele tinha um sonho de realizar muitas coisas, ele tinha um sonho de fazer muita coisa, ele estava se preparando para algumas coisas. Mas, por exemplo, no Brasil, eu comecei a explicar isso para ele, deixa eu te explicar quem é você. Ele falou assim, não, porque eu acho que eu não vou conseguir assim, as grandes coisas na vida. Eu falei, deixa eu te explicar quem é você. Ele, quem sou eu? Aí ele achou que havia uma palavra profética. Eu falei assim, olha, né? A pessoa fala, fala, pastor. Não esconde nada, joga tudo em mim. Eu falei assim, irmão, no Brasil, alguns empresários, CEOs de multinacional, jogadores de futebol, tentavam conseguir um horário comigo na época que eu atendia, como coach, e não conseguiam. Então, o que eles faziam? Isso não aconteceu nem duas nem três vezes, aconteceu várias vezes. Eles ligavam para o escritório, perguntavam que horas era o meu voo, que horas o motorista ia me buscar em casa. Eles dispensavam o motorista, eles me buscavam, pagavam a hora para ir dirigindo para mim até o aeroporto. Aí ele falou, é mesmo? Eu falei, várias vezes isso aconteceu. Agora, olha que coisa. Você é CEO de que empresa? Ele, eu? Não, eu só lavo o screen. Eu falei, você está me pagando quanto? Nada, você que me abençoou. Eu falei, isso. Mas você está tendo mais tempo comigo do que as pessoas que pagaram para sentar comigo. Porque Deus tem algo na tua vida. Eu não sou importante, não. Mas Deus criou algum momento entre nós dois. E se Deus criou esse momento entre nós dois, vai criar para outras, você com outras pessoas também. Ele falou assim, mas por que isso aconteceu? Eu falei, por causa de uma semente. Se você não tivesse parado o seu dia, ele não me cobrou, eu lógico que eu abençoei, mas não me cobrou. Eu não tinha ideia do que ele estava passando, senão nem botaria lá em casa. Então, olha como é que Deus criou uma armadilha perfeita. botou uma pessoa que precisava de mim e que eu precisava dele. E o que conectou a gente foi uma semente. Ele falou, vou dar meu dia para o Thiago. Vou ficar lavando as coisas, vou fazer mais do que ele pediu, vou para o cantinho, blá, fazer tudo. Eu falei, rapaz, que menino trabalhador, um menino bom. Vou dar uma carona para ele. Não, vamos lá, vamos comigo. Às vezes você está dando bom dia para alguém, você fala, Thiago, eu não tenho dom nenhum, não tenho talento nenhum. Você está dando bom dia para alguém e está jogando uma semente. Você está dando um sorriso para quem entrou na igreja e está jogando uma semente de salvação, porque no final ela se converte, porque desde a primeira vez que ela entrou, ela deu um sorriso e não alguém fechando a cara como ela está acostumada lá fora. Às vezes, você está ajudando alguém, não, eu te dou uma carona, não, eu faço isso para você, sem saber que aquilo é uma semente que daqui a 5 anos vai voltar como uma árvore gigante para você. Você não tem ideia! Você não tem ideia. A Bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Esses dias um pastor parou comigo e falou o seguinte, ó, Thiago, eu sei que você nunca vai revelar assim os teus segredos, mas eu gostaria muito de aprender como é que você faz isso e isso na internet. Eu falei, não, eu revelo sim, senta aí. Aí ele, ah, duvido. Eu falei, eu vou te falar, senta aí. Você tem 2, 3 horinhas para me escutar? Ah, tenho, senta aí. Contei tudo que eu sei. Dentro da minha limitação, eu falei, é assim. Aí ele falou, mas por que você fez tudo isso? Eu falei, então, porque a Bíblia diz que se eu sei fazer o bem e não faço, eu estou pecando. A gente acha que pecado é adultério, que pecado é roubar banco. Não fazer o bem é pecado. Se você sabe fazer. Graças a Deus aqui não tem, mas tem gente que está 20 anos na América, quando chega alguém com 1 mês, pede informação. Como é que eu faço para o documento? Como é que eu faço para tirar a drive license? Como é que eu faço? Não sei. Falei assim, espertinho. Está 20 anos ralando e chega 1 mês, já quer que eu dê tudo de mão beijada. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete. Então vamos entrar na palavra de hoje. Se o primeiro mandamento é ser frutífero, que para quem vai começar a anotar, anote agora. Número 1, se o primeiro mandamento é ser frutífero, você precisa estar cheio de semente. Você só vai frutificar com semente. Então eu preciso carregar sementes. Sementes emocionais, sementes financeiras, sementes espirituais, sementes familiares. Eu preciso carregar semente do tempo, para eu decidir para onde vai o tempo, onde eu vou semear meu tempo. Eu preciso estar carregado de semente se eu quero frutificar, se eu quero me alinhar com a instrução e ordenança divina de frutificar, de multiplicar, eu preciso estar com sementes. É por isso que se você não está equilibrado emocionalmente, você vai semear errado nas emoções e vai colher errado. Porque o que determina a frutificação é a semente. Se você não está com um nível de inteligência financeira avançada, você vai usar a semente financeira de forma errada e vai colher errado. Vale para a família, vale para o tempo, vale para qualquer coisa que tem valor na sua vida. Qualquer coisa que tem valor. Quando eu decidi vir para a América, uma das coisas foi eu poder passar mais tempo com meus filhos, porque aqui eu viajo menos. Estou viajando ainda um monte de lugar, mas viajo menos, fico mais em casa, estou me dedicando a um livro novo que está dando muito trabalho de escrever, etc. E alguns amigos que me visitam aqui falam assim, mas, cara, como é que você fez isso? Você está cheio de coisa para fazer, cheio de responsabilidade. Eu falei, só que daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, o que eu conquistei hoje, ninguém lembra mais, mas meus filhos lembram que eu sou o pai deles. Então, a semente do meu tempo não vai para um título. A semente do meu tempo vai para quem vai ficar comigo para sempre. Então, primeiro, você tem que estar carregado de semente. Fala assim, eu preciso estar carregado de semente. Semente na vida emocional, semente na vida... E sai soltando as sementes, solta as sementes. Bom dia, querido, bom dia, como é que você está? Gente, deixa eu falar uma coisa para quem não sabe, eu sou extremamente antipático. É o meu temperamento, eu sou dominante, eu sou um cara que quer o resultado rápido, que não me preocupo com o processo, eu quero só o resultado. Quando eu fiz um mapa de quem eu era e descobri que eu era terrível, eu precisei começar a me equilibrar, senão eu nunca ia soltar sementes emocionais corretas. Então, não é que eu não seja antipático, não é que eu não seja fechado, não é que eu não seja assim ou assado, eu sou. Só que em Cristo Jesus eu busco o equilíbrio para soltar as sementes certas. Esses dias me apresentaram um cara e aí ele fechou a cara para mim e falou assim, e virou. Aí eu falei assim, quem é? Ele falou, não, é o fulano de tal, não sei o quê. Eu falei, por que ele virou a cara? Não sei, vou perguntar para ele. Aí eu falei lá, cara, o que houve? Não, ele já virou a cara para mim um dia também, eu só me vinguei. Eu falei, glória a Deus, hein? Eu falei, chama ele lá. Eu falei, ô, irmão, como é que você tá, querido e tal? Ele, ah, e aí? Eu falei, cara, fulano me falou que eu virei a cara para você. Quando foi? Ele falou, você não lembra não, né? Eu falei, não. Naquele dia no aeroporto. Eu falei, qual dia? Eu tô todo dia no aeroporto. Não, naquela conexão. 3 da manhã em Brasília, que eu passei a 2 quilômetros e fiz assim. Eu falei, irmão, eu devia estar dormindo. 2 quilômetros de distância, eu não sei quem era você. Então, tem gente que está tão ferida emocionalmente que acha que você virou a cara a 2 quilômetros de distância e fala, deixa comigo. E começa a semear sementes emocionais terríveis e vai colher porque alguém virou, alguém que ele acha que virou a cara para ele. Você tem que parar de achismos emocionais e viver pela realidade divina dentro de você. Eu acho que ele está falando mal de mim. Ah, eu acho que ele não está me olhando direito. Ah, eu acho que não sei o quê. Você não tem que achar nada. Você tem que semear sementes emocionais positivas para colher isso. Isso vale para finanças, vale para a vida espiritual. Você já orou por alguém hoje? Não, então ore. Porque cada vez que você está semeando oração, você está colhendo o poder da oração a teu favor. Você já orou pela família de alguém hoje? Senhor, preserva aquela família. Porque tem gente seguinte, vê o casamento desandando do amigo, aí vai para o outro amigo e fala, você viu? Maria? Sabia que não prestava. Com aquele sapato vermelho, parece ter uma pomba gira. A gente, em vez de semear oração na vida de quem está precisando, a gente semeia fofoca. Sabe o que você vai colher? Problemas emocionais seríssimos. Então você precisa estar carregado de sementes, mas sementes que vão produzir a árvore que você está querendo ser. Você tem que carregar as sementes que dão fruto que você está buscando na sua vida. Ponto número 2. O que é mais importante? Plantar ou colher? Fala a verdade. Levanta alguém e fala o que é mais importante, mas fala o que você acha, a verdade. Plantar ou colher? Se plantar é mais importante, porque a gente está atrás de colheita sempre. Ninguém faz campanha da plantação. Agora, campanha da colheita, todo mundo faz. O que é mais importante, plantar ou colher? Plantar! Claro! Você nunca vai colher o que não plantou. Se plantar é mais importante, porque tem campanha da colheita, o ano da colheita, a frutificação da colheita, o labacarala da colheita, e tudo! Mas não tem nada da plantação, ou seja, a gente não aprende a plantar, não tem campanha da plantação, não tem curso como plantar corretamente. Agora, tem seminários, 7 passos da colheita abundante, tem. Ou seja, a gente aprende algo que nunca vai ter, porque não aprendeu a como fazer. Não aprendeu como chegar lá. Então, grave isso, muito mais importante do que você pensar no que vai colher na América é o que você plantou nos últimos 5 anos até chegar aqui. Eu encontrei um rapaz esses dias, muito bem sucedido na área empresarial, sempre foi crente, temente a Deus, e hoje está vivendo uma vida bandida. Faz o que quer, é casado, mas sabe o que quer, mexe com dinheiro de todo mundo e tal. Eu falei, rapaz, você é temente a Deus, você conhece Deus, como é que você está fazendo isso? Ele falou assim, Tiago, deixa eu te falar uma coisa. Por anos pregaram para mim que quem estava em pecado não prosperava. Quem fazia as coisas erradas não prosperava. Irmão, eu não paro de prosperar. Eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, eu nunca prosperei tanto, eu nunca não sei o que. Eu falei assim, quando você começou a pecar? Quando você começou a viver essa vida? Ele, 1 ano e meio atrás, eu falei, então, tenha consciência que hoje você está prosperando pela vida que você levou nos últimos 5. Nos últimos 5 anos você semeou oração, semeou seu dízimo e ofertas, você semeou bondade. Deus não vai cancelar a colheita porque hoje você está errado. Agora, daqui a 5 anos eu quero ver onde você vai estar. Então tem gente que acha que é imediatismo. Estou errado hoje, Deus vai me condenar hoje. Não, calma. Estou errado hoje, o dinheiro vai parar hoje. Calma. O que você fez nos últimos anos para estar vivendo o bom ou ruim de hoje? E o que você está fazendo hoje está determinando a colheita dos próximos anos. Então, mais importante do que colher é plantar. Colher não é um objetivo, mas é a consequência de cumprir uma ordem divina. Então, colher nunca pode ser meu objetivo. Vou fazer tal coisa, porque eu vou colher. Vou dar para ele aqui, porque com certeza ele vai lembrar de mim lá na frente. O colher, a colheita, o se dar bem, nunca pode ser o nosso objetivo. Por que não? Porque isso é consequência de obedecer uma ordem divina. Qual é a ordem divina? Frutificar e multiplicar. Se eu estou frutificando e multiplicando, eu vou colher. Não tem como quebrar essa regra científica, espiritual, natural. Não tem como quebrar. É inquebrável. Plantou, vai colher. Terceiro ponto para quem está anotando. Isso aqui é muito forte. O ambiente determina a frutificação da semente. Vou te explicar o que é isso. Eu gosto muito de viajar. Lógico, eu gosto de passear, mas quando eu viajo, eu gosto de aprender coisas. E eu fico perguntando muito, todo lugar que eu vou. E há 2 meses atrás, eu levei minha esposa para a Toscana. É uma região da Itália muito assim agrícola, né? Vinícolas, criação de animais. É uma coisa muito, muito interessante. E fomos para a Toscana e pegamos um guia especializado nessa área aí. E fomos conversar sobre tudo. E ele falou assim, você sabia que o melhor vinho, ele sai da região da Toscana ou da região de Bordeaux, na França? Os melhores vinhos do mundo, os mais caros. Eu falei, é mesmo, é? Falei, por que isso? Aí ele falou assim, vamos lá que eu vou te explicar. Aí começou a me explicar, olha como é que é a terra da Toscana. O que você está sentindo falta? Bota a mão nela. Eu botava a mão, rapaz, que terra seca. Ele falou, então, a terra úmida, você consegue criar ou plantar uma mangueira. Você vai no Amazonas, você vai no Rio de Janeiro, terras úmidas, tem mangueira, tem tudo que você imaginar. Mas oliveira, videira, principalmente a oliveira, precisa que dá o azeite, dá azeitona, precisa de terras mais secas, porque a raiz, a semente da oliveira, a semente da videira, ela não gosta de umidade. Então, o que adianta você ter a melhor semente de oliveira que produz o melhor azeite do mundo, se a terra que você está é uma terra que não aceita aquela semente? Ou seja, mais importante que você ter semente para lançar é lançar na terra certa. É por isso que mudança geográfica... Quem já sofreu uma mudança geográfica aqui? Quem não respondeu é porque não entendeu, né? Porque se você está aqui é porque... Quem aqui já teve uma mudança geográfica? Deus te tirou de um lugar e te levou para o outro, fisicamente. A mudança geográfica é uma oportunidade divina de alinhar semente com terra fértil. Isso foi uma oportunidade que Deus te deu. Porque existem sementes que nunca iam frutificar na terra que você estava. E aí Deus te move geograficamente. Para que as sementes que estão em você, porque elas não vêm de outro lugar, elas já estão em você, encontrem com a terra certa. Então, a oliveira vai para a terra seca, a videira vai para a terra assada, a mangueira tem que ser numa terra mais úmida, e cada semente, cada tipo de árvore produz, frutifica na terra certa. É por isso que quando, por exemplo, eu já fui em Israel muitas vezes, você vai passando pelo deserto de Israel, o deserto de Israel é o único deserto do mundo que é produtivo. Então planta abacate, banana, manga. Tudo que você imaginar de terra de frutas tem no deserto. Uma pergunta. Tem como abacate, abacaxi, banana frutificar no deserto, naturalmente falando? Não. Então quando você passa de ônibus pelos desertos, você vê estufas em todo o deserto. Porque quando a terra não é apropriada, Deus cria um ambiente só para você. Quando a terra não é a certa ainda, não é a melhor terra, ele bota uma estufa à sua volta e fala assim, mas a tua semente vai frutificar. A tua vai prosperar! E numa terra que não é adequada, eles se tornaram os maiores exportadores de frutas do Oriente Médio. Não é que Deus vai dar um jeitinho para você sobreviver, não. Ele pode te transformar o maior no que você faz, dentro de uma estufa. É isso que Deus faz. Quando você tem semente, quando você quer semear e quando você está alinhado com a terra correta. A semente certa não frutifica na terra errada. A semente certa não frutifica em terra errada. Então, às vezes, você está com as sementes certas. E não dá em nada. Quantas vezes eu dei oferta para alguém e falei assim, poxa, Deus manda semear, né? Porque ele nunca vai abandonar a gente, e essa oferta eu perdi. Nunca vi Deus me abençoar por causa daquilo. Por quê? Porque tem vezes que você acha que está abençoando alguém, você está atrapalhando o processo. Deus falou, para que você foi dar dinheiro para ele? Eu estou tratando ele. Eu estou botando ele no deserto justamente para melhorar o caráter dele. Vem você sem minha permissão e abençoa. Ah, você quer fazer deserto com ele também, né? Pegar carona no deserto é muito ruim, irmão. Faz isso não. Então, é muito importante você saber que as sementes precisam ter destino profético. Você precisa saber para onde ela precisa, onde Deus quer que ela vá. E outra coisa interessante aqui, sobre sementes, isso aqui é muito forte, eu vou procurar as palavras certas, que hoje eu estou para escandalizar, irmão, estou me segurando aqui. A semente do homem só frutifica, aqui fica mais leve, a semente do homem só frutifica na barriga da mulher. Só para você ter uma ideia do poder da semente e da terra certa. Sementes podem ser certas, em terra errada não frutifica. Você só jogou fora a semente. E semente acaba. Tem uma hora que o punhado que estava na sua mão de semente, cheio de semente de abacate, você começa a jogar aqui, joga ali, e não sei, aqui não deu fruto, vou jogar aqui também, e joga aqui. Quando você começa a semear em tudo quanto é lugar, mas nunca na terra certa, elas acabam. E aí você começa a se sentir impotente, sem resultado, e aí entra o ponto 4 e último, que eu gostaria muito que você prestasse atenção e anotasse para quem está anotando, porque eu estou vendo duas pessoas anotando. Quem não frutifica, três coisas vão acontecer com ela. Ou seja, se você quebrar a ordem divina de frutificar, se você quebrar o mandamento divino de multiplicar, três coisas vão acontecer contigo. E deixa eu te falar uma coisa. Essas três são várias coisas que vão acontecer. Eu separei três, porque essas são as reclamações que eu mais escuto aqui na América. Eu estou indo no Walmart disfarçado agora, irmão. Estou botando aquele chapéu de Indiana Jones e vou assim. Pastor Tiago, falei, não, assim. Esses dias eu dei um mole, de criança. Fui no Walmart de bermuda, rapaz, encontrei com um pastor lá. O quê? Tá de férias, varão? Eu falei, não, aqui, eu vou muito na Lagoinha, estão me influenciando. E aí eu tô no Walmart da vida, tô em algum lugar, aí o brasileiro me reconhece e vem falar comigo, Thiago, pelo amor de Deus, dá um conselho, me dá uma ajuda. Eu falei, fala, meu irmão. E as crianças correndo, pai, vem, se jogando. Eu falei, irmão, tem como ir rápido, porque meu bebê vai se jogar lá de cima. E as pessoas não estão nem, não, pastor, Deus, os anjos vão cuidar, só me dá atenção aqui. E eles vão sempre reclamar as mesmas coisas. Pastor, meu marido está saindo de casa. A gente era feliz no Brasil, aquele que ia embora. Pastor, eu estou quebrando financeiramente. Pastor, eu vim com dinheiro, não sei para onde foi. Eu falei, eu sei. Vou lá na sua casa fazer a perícia. Se o irmão vem falar comigo, pastor, me ajuda, eu estou numa situação muito difícil, eu trouxe só 3 mil dólares para me mudar para a América, eu falei, trouxe muito. E acabou o dinheiro, acabou, pastor. Olha, eu cheguei, você sabe, tive que fazer todos os enelpassos das crianças, porque, né? Eu falei, irmão, o amado vai morrer de fome. Ou seja, o cara me muda para os Estados Unidos com 3 mil e a primeira coisa que ele faz é comprar um enelpasso de todos os parques, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Eu vou escutando a reclamação dos brasileiros, é sempre essa. É emocional, é financeira, é familiar. O marido está saindo de casa. A mulher, no Brasil, tinha uma vida boa aqui, está limpando casa e tudo. E a crise emocional é muito grande. E aí começam três problemas principais. Mas isso por quê? Porque você não está dando fruto. Porque quem está dando fruto, mesmo que queira, não consegue cometer esses três erros. Primeiro, quem não frutifica se compara. Fulano chegou agora, já está com esse carro. Eu estou aqui há 10 anos trabalhando. Claro, porque você está 10 anos trabalhando sem fruto, senão você não estava olhando o carro dos outros. Quem não frutifica se compara. Quando você tem fruto, você não tem tempo para se comparar com os outros. Esses dias um cara chegou para mim, e aí, tudo bem, tudo. Já declarou imposto de renda aqui na América? Falei, por que, amado? Quer uma cópia? Se não lhe incomodar, pastor, gostaria de dar uma olhada. As pessoas perderam a noção da comparação. Vai ser guerra de imposto de renda. Quem dá mais no imposto? Tem gente pagando mais imposto só para se comparar com os outros. Fala assim, nem precisava pagar, mas vou pagar é o dobro para mostrar o que Deus está fazendo na minha vida. Então, você começa a entrar num nível de comparação absurdo quando você não está frutificando. E o homem, ele se compara muito mais pelo status e a mulher se compara pela estética. O casal foi jantar lá em casa esses dias, aí saiu, foi embora, tchau, Deus abençoe. Quando eu fechei a porta, falei, tu escutou aquilo, Jenny? Ela falou, o quê? O cara comprou um avião, irmão. A gente vai logo no status. Não bastando ser diretor de marketing mundial da empresa tal, ainda me comprou um avião. Aí, Janine, Thiago, isso não é nada. E aquela cinturinha daquela mulher? Aquilo só pode ser do Satã, não é possível. Ou seja, a comparação sempre vai bater na porta da nossa casa. A gente só não pode deixar isso tornar conta do nosso dia. Não pode deixar virar rotina. Porque como a gente está frutificando, a comparação bate e vai embora. Fala, não, o que é isso? Entendeu? Nada a ver. Ele tem um avião, mas eu dou direto rolê nesse helicóptero de $20 aqui. Quando eu tô para baixo, eu falo, paga o vintão, me dá uma volta aí de 10 minutos desse helicóptero aí. E posta, irmão. E posta assim. Honra quem tem honra. Então, assim, tira a comparação da tua vida, porque você vai começar a frutificar. Você vai multiplicar e não vai ter tempo para se comparar. O que Deus deu para você é para você. Segunda coisa que acontece quando você não está frutificando. Você começa a viver de aparência. A pessoa está quebrando, mas está com um carrão, está morando naquela casa ainda. O orgulho te impede de quebrar a aparência, porque você acha que o que você mostra é mais importante daquilo que você é. E quando você está frutificando, você não só não se compara, como também não admite viver de aparência. Quando eu me mudei para cá, eu comprei uma minivan. Ainda tenho ela, né? Hoje tenho outras coisas, mas comprei uma minivan. Aí eu ia nos lugares. Acredite se quiser, irmão. As pessoas falam assim, é teu? Eu falei, sou. Tá difícil, né, pastor? Eu falei, quem é Satanás? Diabo é você? Lúcifer é você? Por quê? As pessoas, que é o ponto número 3, quem é infeliz tenta machucar você. Ó, quem não frutifica se compara, quem não frutifica vive de aparência e quem não frutifica é infeliz e tenta machucar quem está em volta. Então essa pessoa de uma vez só estava se comparando comigo, de uma vez só ela estava vivendo de aparência e eu não. Eu falei, não, porque isso aqui é o que eu posso. Isso é o que eu posso e graças a Deus, quem paga não é o amado, nem o fulano, nem o ciclano. Quem paga é o dinheiro suado que eu produzo. Então, o que eu posso é isso aqui. E eu não vou botar uma aparência para agradar as pessoas, porque essas pessoas não vão pagar minhas contas, elas não vão aparecer lá no dia do boleto e falar, deixa eu te ajudar. Elas vão desaparecer, elas vão jogar a semente do mal. Olha, compra um carro melhor, faz não sei o que, e desaparece. Quem fica com a conta é você. Mas por que eu não fiquei mal? Porque, olha só, para quem nunca passou por isso, isso ofende. A pessoa se comparar contigo, a pessoa tentar te botar para baixo, tentar diminuir algo que você tem. Mas por que eu não fiquei mal? Porque eu estava frutificando. Se eu não estivesse frutificando, eu entrava em depressão. Meu Deus, eu não presto. Meu Deus, tudo que eu tenho é ruim. Eu preciso. Essa América está me maltratando, eu quero voltar para o Brasil. É assim que acontece com as pessoas. Aí vai para a depressão. O que tem que brasileiro está me parando? Fala, pastor, eu estou depressivo, me ajuda, estou depressivo, eu quero voltar, não aguento mais, eu quero sair daqui. Peraí, isso aqui não é a terra da prosperidade? Aqui não é a terra da alegria? Orlando não é a terra da alegria? E você está em depressão? É Orlando que está errado ou tem algo de errado com você? Eu encerro dizendo o seguinte, Você vai frutificar, você vai multiplicar. E o que é uma semente na tua vida hoje vai virar uma árvore frutífera. Eu quero profetizar que o que é uma semente hoje vai virar uma árvore frutífera. Fica de pé, eu quero profetizar isso de novo. O que é uma semente hoje vai virar uma árvore frutífera. Sementes emocionais vão se transformar em grandes árvores emocionais a teu favor. Sementes financeiras vão se transformar em grandes sementes financeiras a teu favor. Sementes familiares, sementes de tempo, sementes espirituais. Deus vai começar a transformar essas sementes que já estão em você. Você não depende de ninguém para carregar essas sementes. Elas já estão em você, vão se transformar em uma grande árvore a teu favor. Agora, entre a semente e uma árvore, quando você olha algo que era pequenininho e de repente encontra aquilo está enorme, você fala, nossa, como você mudou. Você encontra uma criança de 7 anos e depois o encontra com 12, você fala, nossa, que transformação, como você está diferente. Porque a semente não parece com a árvore. A semente não tem o tamanho da árvore. A semente não tem o gosto da árvore. A semente não tem a aparência da árvore. Mas a semente é a árvore. É que elas estão em fases diferentes. A semente que está em você já é a árvore. Mas ela está numa fase que ninguém sente gosto. Ninguém vê nada. Ninguém percebe, mas já está em você. A árvore que vai trazer todos os frutos que você precisa para a sua vida já está em você. Tudo que essa semente precisa é de uma transformação. É por isso que o ser humano ele desperta através de uma palavra, mas ele precisa de uma transformação. E eu quero orar por você, para que aquilo que é uma semente na tua vida hoje comece a entrar num processo de transformação. Que Deus coloque na estufa certa, na terra certa, e comece o processo de transformação. Sabe por quê? Não existe maneira melhor de você glorificar a Deus do que dar frutos. Se eu for em rede nacional hoje, sou convidado lá para o Jornal Nacional e começa assim, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor antes dessa entrevista. Pode falar, Bonner. Eu não glorifiquei a Deus por causa disso. Isso aqui é religiosidade. Você acha que o quê? Que as pessoas de casa, ah, aleluia, eu me converti porque ele falou toda honra e toda glória. Você acha que é isso que vai acontecer? Isso é religiosidade. Não é com as minhas palavras, não. É com a pessoa que não conhece a Deus olhar para a minha vida, olhar para a minha família e falar assim, como pode no mundo mau ele ser bom? Como pode no mundo que está destruindo família, a dele está de pé? Como pode no mundo que está em crise ele está prosperando? As pessoas te julgam pelos teus resultados e não pelo que você fala. Quer glorificar Deus de verdade? Quer dar toda a honra e toda a glória a Deus que, pelo que está acontecendo na tua vida? Frutifica. E mostra para todo mundo que isso aconteceu, porque Deus transformou a tua semente numa árvore frutífera. Pai, nós abençoamos o teu povo, declaramos a paz, a graça e a prosperidade de Deus sobre a vida deles. Nenhum mal sucederá, praga nenhuma alcançará a casa, a tenda deles. Dá ordem aos teus anjos a respeito de cada um. Guarda-os, proteja-os e transforma sementes em árvores, em nome de Jesus. Se tem alguém aqui nessa manhã que nunca confessou Jesus Cristo como Senhor,